Olá, estamos começando a live número 71 aqui no Instagram também, aqui no YouTube. Hoje eu vou falar com você, deixa eu até deixar salvo aqui, fixado o tema da live. Se você estiver vendo a gravação, hoje é para você que vive não, mas se acontece com você desânimo, se você se sente culpado, fraude, sabe aquela sensação de fraude? Que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que você só se sabota e por aí vai, sabe? Esses pensamentos que normalmente a gente tem. Aí consegui colocar o tema aqui e fixar na live. Hoje eu vou te ensinar como que você supera isso, tá? Essa sensação de fraude, essa sensação de desânimo que normalmente a gente tem em algum momento, esse momento ele chega para todo mundo, tá? Eu gostaria de deixar claro que esse momento chega para todo mundo, não quer dizer que se você tem, você é menos capaz que uma pessoa, que outra pessoa, não quer dizer nada disso. Quer dizer que simplesmente você é um ser humano. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você começasse sabendo, lembrando nessa live aqui, é que caso isso aconteça com você, o que é bem provável que aconteça, acontece comigo, tá? Então, deve acontecer com você também. Desânimo, sensação de fraude, sensação de culpa, faz parte de ser humano. Faz parte, tá? Então, aceita isso. Mas eu vou te mostrar o que você deve fazer nessa live. Quando surgir essa sensação de desânimo, quando surgir essa sensação de fraude, com culpa, que ela vai surgir, o que você deve fazer em situações assim? Eu vou dar alguns exemplos aqui, exemplo meu, eu vou dar exemplo de paciente, que eu anotei aqui para trazer para vocês, com reflexões, tá? E uma reflexão final de ação mesmo do que você pode fazer em algumas situações. Fechado? Primeira coisa, o desânimo, ele faz a gente enxergar a vida e a rotina, as coisas, de uma maneira alterada. Você enxerga o sol com menos brilho, ou você enxerga o sol muito quente, se ele não está muito quente, você enxerga a flor com menos cor, você sente a água com menos refrescância. O desânimo, ele altera a maneira como a gente percebe as coisas. Então grava isso. Desânimo altera a maneira como você percebe as coisas ao seu redor. Se altera, faz sentido a gente focar em resgatar um pouco da maneira ou intensificar um pouco da maneira como a gente gostaria ou normalmente a gente percebe as coisas. Então é como se a gente fizesse o nosso sistema reperceber, não existe a palavra, mas é perceber de novo, de uma maneira diferente e melhor. Isso começa a fazer com que você quebre um pouco do desânimo. Porque o desânimo ele enxerga tudo preto e branco, mais ou menos assim, sabe? Se você faz o que eu vou te falar aqui, vai começar a ganhar cor. E só por começar a ganhar cor, tô falando de uma maneira metafórica, tá, gente? Só por ganhar cor, já fica menos difícil você fazer alguma coisa. Já fica mais simples você passar por aquele momento de desânimo, momento de culpa, momento de fraude. Você se sente uma fraude, tá? Então, o que que você deve fazer? Porque eu vou pegar o meu exemplo de hoje, tá? Olha só, hoje eu fui até Ribeirão Preto. Atualmente eu não estou em Ribeirão Preto, quero voltar a Ribeirão Preto, adoro lá. Mas eu fui até Ribeirão Preto fazer alguns exames de sangue. Isso eu sabia que ia tomar boa parte da minha manhã. E no meu treino de hoje, era um treino muito mais longo, porque tinha corrida e tinha treino de musculação, de força. Acompanhe meu raciocínio que eu quero que você veja onde que eu quero chegar com isso. A gente está em um clima quente, vocês sabem disso, o sudeste do país está quente, está muito calor. Na academia onde eu faço aqui na minha cidade, não tem ar-condicionado. E hoje eu acordei meio desanimado, mas esse desânimo que eu acordei foi muito mais por cansaço, que já faz algumas noites que eu não durmo bem como eu gostaria de dormir. E sabendo disso, eu sabia que se eu fosse para o Ribeirão e eu voltasse, e eu não tivesse treinado ainda, quem não sabe eu treino de manhã, haveria uma chance bem grande de eu fazer os treinos pela metade. Ou eu só correr, ou eu fazer só um yoguinha de leve, só para fazer, só para manter a constância. Mas não haveria, eu não faria o que eu precisaria fazer. E por que que eu preciso fazer o que eu preciso fazer? Porque eu estou fazendo um acompanhamento sério com a minha personal para competir a minha primeira maratona ano que vem. Então acompanha o meu raciocínio. Se eu quero garantir um desempenho, né? Eu quero garantir um desempenho legal no ano que vem. Só que acontecia. Se vira e mexe, eu tenho algum desânimo e alguma coisa me afeta, onde eu saboto o meu treino, eu dou um jeitinho, eu vou prejudicar com que ano que vem o meu desempenho na minha maratona. Talvez eu nem complete a maratona. Porque o meu objetivo é só completar, tá? Mas talvez eu nem complete. Por quê? Porque quando surgia algum desânimo, alguma coisa, eu dava um jeitinho. Eu imagino que você queira conseguir dar uma solução para quando você sente desânimo, sentir culpa, sentir a sensação de fraude. Imagino que você queira conseguir fazer isso também. Agora você vai ver como que vai completar o que eu estava te falando. Então, se eu sabotasse, por exemplo, se eu fosse para Ribeirão e voltasse, no máximo que eu iria fazer é ir para a academia e correr um pouco, ou ir para a academia e treinar um pouco. Só que ia estar muito quente. Aqui na academia, como tem ar-condicionado, eu preciso treinar de manhãzinha, porque é o horário mais fresquinho. Passou disso, já começa a ficar muito quente, insuportável. E eu passo até mal, para ser sincero com você, tá? E aí, o que iria acontecer? O desânimo iria contribuir para que eu não treinasse, para que eu falhasse, para que eu me sabotasse. E eu não queria isso. O que foi que eu fiz? Como eu estava em Ribeirão Preto, na época que eu morei em Ribeirão Preto, eu treinava lá na Smart Fit. Eu adoro a Smart Fit. Tô ganhando nada com isso. E lá tem ar-condicionado, é super organizado, limpo, é uma academia que eu sempre gostei muito. E eu descobri que na Smart Fit você. Boa noite, Patrícia. Eu descobri que você consegue fazer um passe diário. Que é tipo, você paga só para você treinar naquele dia. Descobri isso, não sabia que tinha essa possibilidade. E o que que a minha mente. O que que eu pensei de uma maneira mais disciplinada? Eu falei, cara. Eu já vou te mostrar o que que eu fiz que você deve fazer, tá? Assim, o princípio por trás, mas eu tô te mostrando a ação que eu fiz. Eu pensei comigo, eu já vou com a roupa de treino, porque assim que eu terminar de fazer os meus exames, eu vou lá para a Smart Fit e vou treinar. Já aproveito, almoço por lá e venho para casa. E assim eu consigo fazer o treino completo, mesmo com desânimo, eu consigo fazer. E por quê? Porque entra o princípio aqui que eu vou te ensinar agora. Se interesse por ter novas e gostosas experiências com a sua forma de se cuidar. Em situação de desânimo, como eu falei, lembra do começo, conectando tudo, você enxerga as coisas mais preto e branco. Você precisa trazer mais cor. Esse meu exemplo, eu não animaria de ir treinar na academia no calor que estava aqui, sem, que está, né, sem ar-condicionado. E provavelmente eu sabotaria, porque seria um peso para mim. Só que lá nessa academia de Ribeirão Preto, na Smart, que tem ar-condicionado, que é super organizada e tem equipamentos, né, muito tecnológicos, que eu gosto também, super gostosas de usar, isso trouxe para mim o quê? Nova experiência, gostosa experiência. Fez eu olhar para sair de um hospital e fazer hospital que eu fui fazer exame, tá? Sair dos exames e fazer exercício físico, coisa que quase ninguém faria isso. Por que que eu fui capaz de fazer isso? Que eu sou disciplinado e tudo mais? Tá, você pode até pensar isso, mas por trás disso está o quê? Eu resolvi tornar algo que eu precisava fazer mais gostoso, mais interessante. Foi isso que eu fiz. E é isso que algumas pacientes fazem também, em algumas situações onde o desânimo aparece. Novamente, o desânimo ele vai aparecer. A culpa ela vai acontecer. A sensação de fraude, ela vai acontecer. Queira você ou não. Quando isso acontecer, lembre-se: desânimo, culpa, me faz enxergar as coisas ao meu redor, o dia, tudo, tudo, preto e branco. Logo, para eu conseguir não ficar nessa vibração, não ficar no desânimo ali, e aumentando o que estava ruim, o que está ruim, eu preciso tornar as coisas mais coloridas. Eu preciso tornar as coisas mais gostosas para mim, mais interessantes. Isso de mais colorido, mais gostoso, mais interessante é individual. Vamos supor, por exemplo, vamos supor que fosse a minha mãe, no meu exemplo. Ela não iria lá na academia fazer o que eu fiz. Mas sabe o que eu sei que talvez ela iria? Talvez ela iria num parque, que lá em Ribeirão Preto tem alguns parques legais, e eu sei que tem um parque que ela gosta muito. Ela iria naquele parque fazer caminhada lá. Porque aquele parque torna a experiência mais gostosa e interessante para ela. Contato com a natureza, contato com pássaros, é uma coisa que ela gosta, eu também gosto. E aí, aquele problema que ela estava tendo de tipo, nossa, hoje eu vou falhar, tô desanimado, não vou dar para ir fazer exercício, não vai dar, vou fracassar. Ela trouxe mais ânimo, interesse, deixou algo mais gostoso e fez. Quando a gente está desanimado, o foco não é fazer o que precisa ser feito assim de uma maneira estrita. Tipo, não reclama, vai lá e vai levantar peso. Às vezes você não vai conseguir, não. Mas às vezes você consegue fazer algo por você, mesmo com desânimo. Porque isso já é uma grande vitória. Eu falo que assim, para mim, chegar em casa e sem pular o dia e ter feito um yoguinho de leve, já teria sido um ganho. Eu sei que já teria. Só que para mim isso já está algo já comum. E eu quis me desafiar mais. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. E essas pessoas que não conseguem fazer isso, elas precisam o quê? Fazer essa etapa inicial, passar por essa etapa inicial. Que a etapa inicial é vencer o desânimo. Sim, vai ter vezes que você não vai conseguir. Saiba disso, tá tudo bem. Só que quanto mais você conseguir agir mesmo com desânimo, melhor. Por quê? Porque você começa a ser uma pessoa mais inteligente e capaz emocionalmente. Suas emoções, se elas surgem, elas não te derrubam. Todas as vezes. Você consegue ficar de pé e lidar com elas. A gente começa a ser mais capaz, mais maduro, mais resiliente em lidar com as nossas emoções. Conectando com o que a gente conversou na live de ontem, quem assistiu, né? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, brincadeira, tá no YouTube. Mas no Instagram eu tô tirando, tô deixando só no YouTube. No Instagram eu tô deixando 24 horas, tá? Pra quem não sabe. E todo dia agora eu tô comprometido a fazer live. Tanto é que é 9 horas da noite, eu poderia estar indo fazer outras coisas, eu tô aqui fazendo live com você, tá? Eu quero entregar essas 100 lives, eu vou entregar essas 100 lives esse ano. Olá, Carla, olá, Michele. Opa, apertei errado aqui. Então, conectando com o que eu estava dizendo, tá? O momento de desânimo ele vai chegar, o momento de sensação de fraude ele vai chegar, o momento de culpa ele vai chegar. E nesses momentos você vai enxergar tudo mais preto e branco. O que que você faz? Deixe as coisas mais interessantes, mais gostosas, às vezes até trazendo experiências novas. E o exemplo que eu dei aqui, eu poderia ter vindo para casa, ter feito qualquer coisinha, mas eu decidi fazer o quê? Cara, eu vou passar lá na academia. Aquela academia eu amo fazer exercício nela, sério. Pelo ambiente, pelos equipamentos, pela qualidade, o ar-condicionado, tudo, eu amo. Não ganho nada com isso, tá? Mas eu amo a Smart Fit. É uma coisa assim, muito organizada que eu adoro. Toda vez que eu vou lá, eu treino muito bem. Dá muita vontade de treinar pra mim, não precisa ser pra você isso. Por que que eu tô falando no meu caso? Porque foi o que eu fiz pra mim. Olha que eu pensei, nossa, ao invés de eu voltar pra casa e ver se eu faço algum exercício nesse calorão e sofrer, isso me desanimava ainda mais, que eu já estava desanimado. O que que eu pensei? Poxa, eu vou pagar diário, vou lá, faço tudo, treino, faço a corrida, faço treino de força, dentro do ar-condicionado, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sempre gostei de treinar. Isso suou para os meus olhos, cor, ficou colorido na hora. Eu falei, opa, é isso que eu vou fazer. Saí direto do HC, fui para lá. Você torna a experiência mais gostosa, mais interessante. Tô totalmente desanimada hoje, é pleno domingo, Rafael, tô ouvindo o seu podcast, se isso chegar a ser um podcast, não sei, vou decidir ainda. Tô vendo o seu vídeo no YouTube, em pleno domingo. Tô aqui para preparar as marmitas da semana, tô no desânimo total. Como que você pode tornar isso mais interessante, mais gostoso? Que ganhe cor, que talvez traga uma nova experiência. Olha o que que eu criei aqui agora na minha cabeça. Vamos supor que você tem um quintal em casa. Vamos supor que você mora em casa e você tem um quintal. E às vezes você decide que você vai cozinhar e fazer as coisas no quintal de sua casa. Você não vai fazer dentro de casa. Vamos supor que você gosta muito de árvore e aí no seu quintal tem algumas árvores. Você vai sentir mais conectado ao ambiente. Aí você vai cozinhar lá fora. É uma maneira. Não precisa ser essa. Eu pensei que agora. Tem pessoas que animam. Nossa, vai pro lado de fora cozinhar, parece que gosta. Sai do ambiente. Ah, eu tô dentro de casa, não tem apartamento. Como que você pode tornar mais interessante, mais gostoso? uma nova experiência. Como que você pode fazer isso? Às vezes você pode, sei lá, fazer uma chamada de vídeo com o seu noivo, com o seu marido, com alguém, enquanto você cozinha, enquanto vocês conversam, você está ali cozinhando e fazendo. E o tempo passa, você nem vê e tornou aquilo mais interessante, mais gostoso. Às vezes você pode ver uma série, um filme enquanto você cozinha. Às vezes você pode ouvir música. Às vezes você pode gravar alguns stories ali, postar no seu Instagram, se você gosta de fazer isso. Eu com as marmitas. Sim, Beatriz. Percebe? Tornar mais interessante. Como que isso pode ficar mais interessante? Talvez uma nova experiência no que eu estou enfrentando desânimo. E agora eu gostaria de dar um exemplo de uma... hora que ela ouvir isso, né, a paciente, ela vai saber que eu estou falando dela, mas eu não vou falar o nome dela, obviamente. Eu gostaria de dar um exemplo dessa paciente, porque por algumas vezes, não muitas, mas um número razoável de vezes, essa paciente ela cometia falhas, erros. E, por favor, isso é absolutamente normal de acontecer. Acompanhe meu raciocínio. Ela cometia alguns erros. E esses erros, por vezes, eram erros até meio assim... não sei se a palavra certa é grave, mas era um erro que impactava bastante. Chacoalhava um pouco o que ela já havia construído. Isso trazia preocupação até para mim, mas principalmente para ela. E olha, essa paciente, eu admiro tanto a capacidade dela de ouvir feedback e aplicar. Eu acho que nem eu tenho essa capacidade como ela tem. Para ser sincero, tá? Eu acho que nem eu tenho essa capacidade que ela tem, de ouvir feedback e aplicar. E algumas vezes eu precisei ser um pouco incisivo e duro com ela, para que ela percebesse algumas coisas. E olha, todas as vezes que eu fiz isso com ela, sabe o que ela fazia? Ela ouvia aquilo, creio que ela refletia sobre aquilo, e aplicava. E aí foi que eu anotei aqui. Sabe o que ela fazia? Qual o princípio por trás disso? Essa paciente, ela não dava força para o erro. Ela dava força para a correção do erro. Isso é uma escolha. Pode parecer que não é, mas é uma escolha. Você pode escolher dar força para o erro, intensificar, aumentar ele, abraçar ele e ficar pensando nele e fazer com que às vezes ele tome a sua semana toda, a partir dos seus pensamentos. Você pode fortalecer, dar força ao erro, ou você pode dar força à correção do erro. Essa pessoa, eu não me lembro de uma vez que ela deu força ao erro. Todas as vezes ela deu força à correção do erro. Isso foi responsável por ela ter emagrecido tanto? Isso foi responsável por ela ter mudado tanto a personalidade e a mentalidade dela? Por quê? Porque desde cedo ela focou em ser uma pessoa inteligente emocionalmente, capaz emocionalmente. Desapegar de... sabe por quê? Eu até fiz essa anotação aqui. As pessoas que dão força ao erro, fica focado no erro, lamuria muito erro, fica ali muito na culpa, ah, por que está acontecendo isso, não estou sendo capaz, eu sou uma fraude, blá 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 blá. Sabe o que acaba acontecendo? Eu quero que você reflita isso. Porque é importante a gente lembrar que a gente não é tão especial assim como os nossos pais nos fizeram acreditar que a gente é. A gente ouvia muito dos nossos pais. Ah, o queridinho do papai e da mamãe. A mais inteligente é a filha do papai e da mamãe. A gente recebia sempre esses feedbacks. Eu sei que não é todo mundo que recebia isso, mas muita parte das pessoas recebia esses feedbacks. Se não foram dos pais, foram de outras pessoas, mas recebiam. E a gente começou a crescer e acreditar que a gente era muito importante. Que a gente é tão especial assim. E quando a gente tem essa crença, quando a gente erra, a gente desaba. Porque uma pessoa muito especial, ela não pode ter erro. É incoerente ela ter erro. Então quando ela erra, ela desaba. As pessoas que são mais inteligentes emocionalmente, eu estou me esforçando, tá? Porque eu fui treinado desde criança a acreditar que eu era muito especial. Quem já me acompanha faz tempo já me viu falar em podcast, em vídeo, falando que eu era muito orgulhoso e blá blá blá. Por que você acha? Por quê? Porque eu ouvia muito isso, mais inteligente, mais bonito, mais aquilo, mais aquilo. Era muito mimado, muito paparicado. Eu respeito. Meu pai e minha mãe fez o melhor que eles puderam. Só que isso forjou em mim uma pessoa que não tinha inteligência emocional. Uma pessoa que quando errava, quando recebia uma crítica, levava altamente para o pessoal. Desabava. Desabava. Porque a gente acha que a gente é muito especial. Você, eu anotei aqui para não esquecer de falar, tá? Se você é alguém com vários defeitos, e você vai errar. E você vai errar. Eu tenho uma tonelada de defeito, você também tem, e por isso você vai errar. E a gente não é especial, não. A gente é só uma pessoa, tentando melhorar, tentando ter uma vida melhor, construir uma coisa melhor pra gente. Quando a gente desapega dessa ideia de que a gente é especial, nossa. Se o erro hoje ele te assusta tanto e te paralisa, te deixa inconformada, te deixa inconformado, é porque provavelmente você está se achando muito especial. É porque provavelmente você está achando que você precisa cumprir alguma coisa, que senão você não vai se demonstrar ser capaz, você não vai, sei lá, você vai meio que provar para você que você é uma fraude. Porque você está acreditando que você é muito especial assim. E pensa de uma maneira coerente na sua cabeça. Pessoas que não se acham especiais, tá tudo bem elas errar. E elas levantam muito mais fácil. Elas conseguem focar muito mais na correção do erro. Elas conseguem receber crítica e feedback de uma maneira muito mais fácil. Porque elas, rapidamente, elas sabem que elas não são especiais, sim, não. Elas sabem que elas podem corrigir aquilo ali. E elas vão lá e fazem isso. O foco dela, elas dão força à correção do erro. E pode ser que o desânimo, ele seja uma consequência de quê? Olha só, isso é muito verdade. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Se aconteceu com você aí no YouTube, aqui no Instagram, fala pra mim no chat. Já aconteceu comigo. A Michelle falou que se identifica, né, com as coisas que eu tava falando. A Beatriz falou que era boazinha. Se o que eu vou te falar agora você se identifica, você coloca. Pra mim também, tá? Por vezes, quando a gente erra, quando a gente tem algum fracasso que quebra as nossas expectativas, a gente se acha uma fraude, a gente fica com aquela culpa, a gente foca demasiadamente no erro, e é isso que faz a gente ficar desanimado. Esse é o gatilho. Porque a gente não focou na correção do erro. A gente não deu força à correção do erro. A gente deu força ao erro. O erro tomou tanto espaço mental e emocional em nós que começou a fazer a gente, lembra no começo da live que eu falei, começou a fazer a gente enxergar as coisas preto e branco. Isso já aconteceu com você ou não? Um erro, uma culpa, uma sensação de fracasso, de farsa, foi o gatilho para você ficar desanimado, desanimado durante dias, semanas, meses às vezes. Isso aconteceu comigo várias vezes e com você, se sim. Coloca comigo também no chat para eu saber, tá? Vamos ser íntegro e sincero aqui, que a nossa vulnerabilidade, expor a nossa vulnerabilidade, nos dê força, nos dê resiliência, nos dê capacidade de ação, capacidade de correção, capacidade de amadurecer naquilo que a gente precisa. Então vou reforçar isso, a Beatriz sim, com ela. Nossa, comigo isso já aconteceu demais. Erro que gerou culpa, que gerou sensação de fraude, que eu não conseguia sair daquilo ali e o desânimo só foi lastrando. O desânimo ele só foi pegando. E depois de semanas, onde o tempo, né, o papel do tempo fez eu desapegar do erro, aí as coisas voltaram a ganhar cor. Só que a gente esquece que nós precisamos fazer isso, não é o tempo. Porque senão a gente fica sempre dependente do tempo e a gente não desenvolve a nossa capacidade. Eu tô falando isso para mim também, tá? Como eu falei aqui, eu fui uma pessoa que foi acostumada assim. Então, hoje eu estou me esforçando, me dedicando a focar na solução, focar na correção do erro, focar em não dar brechas e fortalecer o desânimo. Mas, e por outro lado, né? Como eu falei inicialmente, trazer experiências novas, fazer as coisas ficarem mais coloridas ao invés de preto e branco. Michelle também falou que com frequência se identifica com isso. Então, ó, não dê força ao erro, dê força à correção do erro. E eu vou ler mais uma vez, tá? Lembre-se que você não é tão especial assim como seus pais te fizeram acreditar. Isso pode ser dolorido, mas é um desapego tão gostoso na hora que você começa a raciocinar e acreditar nisso, trazer isso como uma verdade para você. E sim, você é alguém com vários defeitos e que vai errar mais de uma vez. Mais de 10 vezes. Não tem número, né? Você vai errar. Porque você tem muito defeito. E você está aqui para aprender a melhorar um pouco os seus erros, né? Diminuir, desenvolver sua capacidade. E se o erro ele está te assustando tanto, quer dizer sim que você está dando força ao erro. Então é o momento de você parar e começar a dar força à correção do erro. Só que perceba como é o jogo mental aqui. Muitas vezes a gente se recusa a fazer isso. Por quê? Porque a gente se acha especial. É como se você tivesse que, toda vez que você erra com alguma coisa que te incomoda muito, você precisa passar por um luto. Que enquanto aquele luto não acaba, e esse luto é o quê? É uma discussão com você de tipo, por que que está acontecendo isso? Por que que eu não estou conseguindo? Por que que eu errei nisso de novo? E você fica com aquilo. Enquanto você não fez essa lamuriação ao máximo, você não desapega e foca na correção do erro. Só que quando você decide que, tipo, eu vou focar na correção do erro, é um desapego de toda essa lamuriação. É um desapego de todo esse desgaste. E você se liberta. Dói mesmo, claro que dói, porque afeta o nosso ego. Mas percebe que quando você foca na correção do erro, automaticamente você está anulando ou no mínimo diminuindo muito essa lamuriação do erro. E diminuindo isso, você está diminuindo a sua sensação de importância. Por isso que dói. Só que é uma libertação quando você passa realmente acreditar que você não é tão importante assim, não. Que você vai errar sim. Que tá tudo bem errar. Isso não diminui você? Não faz nada. É só você, só prova que você é humano mesmo. Tá? Só que literalmente isso liberta. E eu gostaria para trazer aqui uma reflexão prática também para finalizar a live. Nos dias que você estiver com desânimo, nos dias que você estiver sentindo muita culpa, sensação de fraude, pode existir dias, e isso já aconteceu comigo, então eu falo que vai acontecer com você também, podem existir dias que você não terá força alguma para fazer isso que eu estou te falando. Já teve dias que isso que eu estou te falando aqui eu não consegui fazer. De tanto que foi o impacto que me derrubou. Nesses dias, que esses dias são os dias mais difíceis, onde, como diz a minha mentora, você se sente o cocô do cavalo do bandido. Quando você se sentir o cocô do cavalo do bandido, o que que você faz? Simples. Você precisa recompor as suas energias para o dia seguinte. O que que você vai fazer? Nesse dia, busque se distrair menos, perceber melhor as suas emoções, se distraia menos, tá? Fique menos no celular, menos em TV e vá dormir cedo. Vá dormir cedo. Pra quê? Pra você acordar mais descansada. E a gente esquece que o sono ele tem um papel muito importante, tá? Um dos papéis nesse quesito aqui que o sono tem é que ele recoloca em ordem pensamentos e sentimentos que estão com você. O sono ele faz esse reparo, é como se gavetas estivessem todas abertas dentro de uma casa e coisas jogadas no chão. O que que o sono faz? Ele pega as coisas de cada gaveta, coloca nas gavetas e fecha as gavetas. Ele coloca ordem na sua casa. Memórias, emoções, sentimentos, vivências do dia, aprendizados do dia. O sono solidifica, entenda isso de uma maneira, né, metafórica, mas ele torna isso prático e sólido para você usar no outro dia. Quando você dorme mal, sabe o que acontece? Isso não é feito. Além de você acordar ainda cansada, todas essas coisas que precisavam ter feito uma ordem não foi feito. Porque o sono faz esse papel. Então, nesses dias que você não conseguir fazer nada, nada, nada disso que eu estou te falando, se distraia menos. Se distraia menos e vá dormir mais cedo. Para você descansar mais e acordar no outro dia com a sua casa mental mais em ordem e com a capacidade fisiológica, né, de ação ali, de energia, disposição melhor. E aí você terá mais chances de conseguir fazer isso que eu estou falando. Dar força à solução do erro e não ao erro. Tornar as experiências mais interessantes e gostosas envolvendo aquilo que você precisa fazer, mesmo com desânimo. Percebe? Essas três coisas que eu trouxe aqui para vocês se conectam absurdamente. As duas iniciais que eu falei são fundamentais, importantes, só que pode ter dia que você não consegue fazer nada delas. E aí você faz isso que eu te falei por último, que é o mais atenção a você, menos distração e dormir bem, para que tudo isso tenha uma reordenação, uma ordem nessa casa mental. Para que no outro dia você tenha condição de fazer essas duas coisas que eu comecei falando na live, que foi sobre tornar as experiências novas, trazer mais cor àquilo que é preto e branco, e você focar e dar força, fortalecer a correção do erro, e não mais o erro, e desapegar da ideia que você é tão importante assim. É porque é algo que vem de muitos anos de crença, sim. Aquilo que os nossos pais nos educam, nos mostram, a gente leva. Só que perceba que o levar é uma escolha. É como se fosse uma mochila. A gente já viu essas ilustrações inúmeras vezes. Você está com uma mochila cheia de pedra, né? E você pega a mochila e tira essas pedras. É isso. Continuar carregando essas pedras é uma escolha. E você fica sofrendo. Também é uma escolha você tirar essas pedras e caminhar com a sua mochila. Com a sua mochila que faz sentido hoje para a maneira como você quer viver. Porque se você for entender, não é o tema da live, mas se você for entender, normalmente, isso depende, né, assim, de pai para pai. Mas é comum que os pais que mais façam isso são pais que são meio que inconformados com os seus pais. É aquele pai ou mãe que falou assim: eu vou ser melhor para o meu filho e para minha filha. Então, tipo, não ouvia eu te amo, às vezes sofria muito. E aí, o que que o pai vai fazer? O oposto. A mãe vai fazer o oposto. É bajular muito, falar muita coisa que não ouvia, demonstrar coisa que o pai e a mãe não fazia. E às vezes esse tiro sai pela culatra. Constrói uma filha, um filho que não sabe lidar com as suas emoções, com as falhas, com os erros. Se acha tão importante, se acha tão especial assim. Porque a mãe e o pai quis fazer o filho e a filha se sentir especial, porque às vezes eles não se sentiam esquecidos. Por isso que a gente deve filtrar. A gente pega as coisas que são úteis e filtra as outras, que nos prejudicam, que de alguma maneira torna a nossa jornada mais pesada. Só que vamos lembrar, né? Sem mágoa, sem nada com os pais, porque eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Sempre é assim. Sempre a gente faz o melhor que a gente pode. Farei, vou também fazer. Que bom, que bom, que bom. Essa live valeu a pena? Vamos finalizar ela aqui, mais ou menos com 30 minutos, né? Acho que deu essa live. Deixa eu ver quando deu aqui. Exatamente, 33 minutos. Vocês gostaram dessa live? Valeu a pena? Alguém aí, tipo, o que você ouviu aqui era o que você precisava ouvir? Conta pra mim que eu vou ficar feliz. Conta aí nos comentários. Era o que você precisava ouvir? Foi bom? Valeu a pena? Foi interessante? Valeu a pena o seu tempo aqui? A Beatriz falou que sim. Tem um delay, né? Até vocês escreverem, chegar aqui. Beatriz falou que sim. Quem mais? Pelo que eu vi, teve gente falando de coisas. Valeu muito, era o que eu precisava. Ah, tá. Nossa. Deixa eu ver uma coisa aqui antes que eu às vezes esqueço. Deixa eu ver aqui. E não é por mal. Achei. Então a Beatriz falou que sim. A Eli falou que valeu muito. Michele, valeu a pena. Ótima, como sempre. Estava falando. Falei, não é possível que não foi bom para Michele, né? Você participou, falou de algumas coisas. Eu falei, não é possível que não foi boa para ela, poxa. Sim, valeu muito, era o que vocês precisavam. Que legal. Olha só. Vou printar aqui. É, refletindo aqui ainda. Vou printar, tá? Consegui. Eu gostaria que vocês batessem um print também, tá? Pode printar aí e você colocasse no seu story uma coisa que você aprendeu aqui e que valeu muito a pena. Me marca lá. Vamos fazer esse nosso projeto aí? Acompanhem comigo. Eu estou dedicado aqui a entregar as 100 lives para vocês esse ano. Faltam 29. Essa foi a live número 71. E seria legal, até o final, assim, eu ver o que cada live produziu para vocês. Teve um insight que foi muito bom para você? Teve um aprendizado? Teve um chacoalhão que foi muito importante para você? Se não teve, essa live significou o que para você? Em uma palavra, em uma frase? Você poderia tirar um print agora, pode tirar um print, eu vou colocar uma mãozinha aqui na cabeça para você lembrar, fazer uma joinha, e você coloca lá nos stories, me marca, e coloca lá o que que valeu aqui dessa live, para eu saber, sabe, o que que você levou. Porque é bom eu ver o que você levou para saber, tipo, nossa, assim, essa live impactou essa pessoa nisso. Igual eu lembro que ontem a Michelle fez isso, a Beatriz, eu acho que fez isso também. Seria muito legal se vocês tivessem que ao vivo fizessem. Faz isso ali. Printa aí, vai lá nos seus stories e coloca, tipo, se permitir errar. Escreve lá e me marca, que eu vou amar ver a marcação de vocês. Tá? Quem não printou, última vez para você printar. Printa aí. Amanhã teremos outra live. Hoje eu não consegui fazer a live de manhã, eu fiz mais ao final do dia. Mas amanhã teremos outra live, tá? Lembrando que a live aqui no Instagram ela fica salva durante 24 horas. No YouTube eu tô deixando elas, mas eu acredito que eu vou arquivar elas também a cada semana, tá? Para não ficar disponível e a pessoa ficar preguiçosa de ver. É para a pessoa ir ver, né? Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que de verdade eu tenha ajudado, tá? E eu tô curioso para ver quais foram os insights, os aprendizados que vocês levaram da live de hoje. Porque essa live de hoje para mim ela foi muito significativa também. É uma coisa que eu estou trabalhando, é uma coisa que eu estou descobrindo, é uma coisa que eu estou me lapidando junto de vocês, tá? Então nós estamos no mesmo barco. Coloca lá que eu vou amar ver o que vocês acharam dessa live. Beijo, boa noite, até amanhã.